Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 11 da NFL. Essa é a parte 2 do programa. Se você ainda não escutou a primeira parte, volta lá no feed, escuta, depois volta aqui para a gente conversar sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Los Angeles Chargers. Uma grande partida, um grande Sunday Night Football. Depois a gente vai passar pela classificação da temporada, confrontos de playoffs nesse momento, e depois vamos olhar para a rodada da semana 12, passar aí pela cotação de casa do Bodog, né, casa de apostas, e primeiras impressões sobre essas partidas que começam com 3 jogos na quinta-feira, né? É o dia de ação de graças nos Estados Unidos e tradicionalmente tem a rodada tripla, então a gente vai ter rodada tripla da NFL com o Brasil estreando na Copa do Mundo, uma grande quinta-feira de esportes. Vamos começar falando do Sunday Night Football, mas antes lembrar que o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Eu estou aqui no meio da madrugada gravando, graças ao apoio que vocês apoiadores me dão. E se você não é apoiador ainda, vai lá no link na descrição. A partir de R$14 por mês, você ajuda o podcast e ainda tem acesso a um monte de conteúdo extra, exclusivo. Tem múltiplos podcasts semanais, tem minha newsletter, tem sorteios que você pode participar. Tá tudo lá explicado direitinho no link. Vamos falar do Sunday Night Football, vitória do Kansas City Chiefs por 30 a 27 para cima do Los Angeles Chargers. Uma grande partida, um grande Sunday Night Football e mais um jogo que a gente sai falando sobre a genialidade de Patrick Mahomes. A equipe dos Chiefs estava perdendo o jogo, 27 a 23. Os Chiefs recebem a bola de volta com 1 minuto e 46, 2 timeouts para pedir. Precisava do touchdown para virar a partida, o field goal não era suficiente, já que a equipe perdia por 4 pontos. E o Patrick Mahomes, em 1 minuto e 15, levou o time ao touchdown, num passe para o Travis Kelce, que também teve um grande jogo, 3 touchdowns, hat-trick do Travis Kelce. A equipe vira o jogo 30-27, o Justin Herbert recebe a bola de volta e na segunda jogada ele acaba interceptado ali já no modo desespero. Vitória do Kansas City Chiefs, que encaminha completamente a divisão. Se os Chargers tivessem vencido, eles poderiam sonhar ainda. Mas é o time a ser batido na AFC Oeste, é o time a ser batido na AFC e é o time a ser batido na NFL. Um jogo... Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Um jogo que foi muito equilibrado, né? Méritos para os Chargers. Eu sei que eles perderam o jogo, mas é provavelmente a melhor atuação deles na temporada. Eles que já tinham feito um jogo muito bom contra os Chiefs no primeiro confronto entre as duas equipes. Primeiro tempo equilibrado, a gente viu os Chargers irem para o intervalo vencendo por 20 a 13. Os dois times voltam para o segundo tempo, punch dos Chargers, field goal dos Chiefs, 20 a 16 para os Chargers. E aí vem um lance que parecia que era daqueles que a gente iria discutir ao longo da semana, né? Famoso, eu falo aqui, né, no podcast, que no futebol brasileiro parece que o debate sobre a rodada é sempre centrado ao redor das decisões da arbitragem. Na NFL é decisões de quarta descida, né? Até acho que aconteceu tanta coisa nesse jogo depois que não vai ser um ponto tão discutido, mas eu queria destacar 4ª para 1 na linha de 34 jardas do campo de defesa. Ganhando por 4 pontos, os Chargers vão pro punch. E foi o que aconteceu no primeiro jogo entre as equipes, um Chargers conservador. E aqui, mais uma vez, o Brandon Staley foi conservador, foi pro punch. Os Chiefs receberam a bola. O que eles fizeram? Marcharam, drive longo, 86 jardas, 4 minutos e 55, touchdown e viram o jogo. No drive seguinte, fumble do Keenan Allen, que vinha fazendo uma grande partida, mas sofre o fumble. Parecia que era, assim, tinha virado aquela bola de neve. Mas aí o Kansas City Chiefs retribui a gentileza e sofre um fumble também. O Jared McKinnon sofre um fumble recuperado pelo Reader. Não, na verdade foi forçado pelo Reader, desculpa, foi recuperado pelo Gilman. E os Chargers, com a posse de bola, eles recuperam, fazem o touchdown, abrem 27 a 23, e aí volta o que eu já falei do final do jogo. Mas você não pode tomar esse tipo de decisões contra o Kansas City Chiefs. Você não pode. É um time muito bom, muito forte no ataque. A defesa da equipe estava jogando muito bem. E eu entendo o raciocínio ali. Ah, vamos dar uma chance para a defesa e tal, aquela coisa old school. Mas você tem que manter, por melhor que sua defesa esteja jogando, você tem que manter o seu ataque em campo contra os Chiefs. Você não vai vencer chutando field goals. Você não vai vencer sendo conservador em situação de quarta descida. Eu achei que foi um grande erro. E eu achei que os Chargers jogaram bem. Eles vinham jogando muito bem até aquele ponto. E depois disso eles também tiveram bons momentos, né? Mas, de novo, você sai de um Chargers e Chiefs com a sensação que os Chargers não maximizaram tudo que eles poderiam fazer, né? E um momento que os Chiefs estavam vulneráveis. Eu sei que o Chargers vem lidando com muitas lesões, mais do que qualquer outro time, provavelmente que não se chama Los Angeles Rams, né, que está dizimado por lesões, mas principalmente seus wide receivers, né, o Keenan Allen e Mike Williams. Os dois voltam para o jogo de hoje. Keenan Allen joga snaps limitados, ele entra muito em situação de terceira descida, situação clara de passe, mas no final do jogo ele fica a maior parte do tempo em campo. Mike Williams, ele entra, tem uma recepção de 15 jardas muito bonita, mas ele volta a machucar o tornozelo, não volta para a partida. Então, eu falo isso porque eu vou falar dos problemas dos Chiefs, mas eu reconheço que os Chargers também lidam com muitos problemas, né? Mas o Kansas City Chiefs não tinha o Mecole Hardman, não tinha o Juju Smith-Schuster, e logo no primeiro tempo perdeu o Kadarius Toney por lesão, né? Então, basicamente ali, os seus três principais wide receivers, né? Sobraram o Sky Moore, que teve uma ótima partida, o Sky Moore, a melhor partida dele como rookie, o Marcus Valdes-Scantling e o Justin Watson, né? Claro, além do Travis Kelce, mas era o momento que a equipe estava com poder de fogo limitado, né? E os Chargers não souberam aproveitar essa oportunidade. Os Chiefs até correram muito mais com a bola do que de costume, né? Foram 27 carregadas para 163 jardas, e isso passa muito por conta dos desfalques no corpo de wide receiver mesmo, né? O Andy Reid sentindo que era um jogo para tentar ter um ataque um pouco mais equilibrado. Mas aí quando o jogo pegou fogo no segundo tempo mesmo, no último quarto, é a genialidade do Patrick Mahomes o tempo todo, e ele é um gênio. Ele, assim, não que hoje em dia isso seja discutível, mas eu lembro no off-season muita gente esboçando colocar o Josh Allen na frente do Mahomes e tal, o Aaron Rodgers, mas não tem discussão. Patrick Mahomes, ele tá jogando outro esporte. Ele é um cara que tá num patamar acima do resto dos quarterbacks da NFL. Ele abriu muita vantagem no prêmio para MVP. Para mim, ele é franco favorito para levar o prêmio para casa. E ele joga outro esporte. Eu não sei se tem outro quarterback na história da NFL. Teve uma sequência de 5 anos, que esse é o quinto ano do Mahomes como titular, né? Ele se tornou titular em 2018. Então, 2018, 19, 20, 21, 22 é o quinto ano. Eu não sei se tem outro quarterback na história que teve uma sequência de 5 anos tão boa quanto o Patrick Mahomes. É um negócio de outro mundo. Chegou em 4 finais de conferência. 2 Super Bowls, venceu um. E um nível absurdo. Mesmo ali, eu reconheço, ele teve algumas sequências ali, de vez em quando, que não tão boas. Mas, no geral, eu acho bem difícil que outro quarterback na história da NFL teve essa sequência tão boa. Ainda mais levando em conta que são os 5 primeiros anos dele como titular, né? Claro que ele é muito ajudado por ter o Travis Kelce. E o Travis Kelce, pra mim, é o melhor tight end da história, que não se chama Rob Gronkowski. Não tem como mais você fazer um argumento que o George Kittle, na verdade, é melhor. Você pode... Ah, o George Kittle... É sempre esse argumento que parece que não tem como rebater. As pessoas acreditam que não tem como rebater. Ah, o George Kittle é melhor bloqueando. É, E aí? O Travis Kelce, como tight end, ele é absolutamente imarcável. Aliás, o Derwin James fez um bom trabalho nele. E tradicionalmente o Derwin James faz um bom trabalho no Travis Kelce. Nos snaps que ele marcou o Travis Kelce, tirando o último touchdown, ele vinha fazendo um trabalho bom no Kelce. Mas o Kelce é outro nível. Ele é um dos melhores recebedores, ponto, da história da NFL. E o impacto dele é muito maior do que o do George Kittle, que vive lesionado e quando tá em campo parece que não é acionado. E pra mim o Travis Kelce... Você tem o Gronk número 1, Kelce número 2, resto dos tight ends logo abaixo. Foram 6 recepções, 115 jardas, 3 touchdowns e... Touchdowns, assim, os dois últimos nível de dificuldade bem alto. Ele é um jogador fantástico. E ainda é. Ele deu alguns sinais ano passado que parecia que estava desacelerando, né? Ele tem 33 anos, completou esse ano, mas ele está jogando em 2022 tão bem quanto ele já jogou no qualquer momento da carreira dele. Um jogador fantástico, um dos melhores jogadores de skill position na NFL, e a gente tem que apreciar esse combo, assim como Brady e Gronk. Na década de 2010 foi uma dupla imparável. O Mahomes e Kelce é essa versão, mas final da década de 2010, né? 2018 pra cá. É um negócio de outro mundo. Do lado dos Chargers, eu achei que a defesa foi... E cederam 30 pontos, né? Mas os 3 primeiros quartos da defesa foi muito bom. E eles conseguiram ali... Eles não estavam gerando de fato sacks e pressões fortes em cima do Mahomes, mas eles estavam conseguindo deixar ele um pouco desconfortável. Eu acho que, como eu falei, o Derwin James, ele, nas situações que ele marcou o Kelce, ele foi muito bem, tirando o último touchdown. O Sebastian Joseph Day jogou muito bem, né? Ele teve uma boa partida ali pelo interior e tal. O Asante Samuel, coitado, ele foi colocado no Kelce ali no segundo touchdown, né? Aí não tem jeito, a vantagem física do Kelce é muito grande. E no ataque, depois que o Mike Williams saiu, a equipe sentiu um pouco de novo, né? Porque aí volta o problema de antes, né? O corpo de skill positions muito ruim. E o Joshua Palmer jogou muito bem, 8 recepções, 106 jardas, 2 touchdowns. E é aquela coisa de quando você perde wide receivers de elite, né? Você tem que colocar todo mundo jogando um papel mais difícil do que o cara consegue, né? E com o Keenan Allen, a maior parte do jogo em campo, aí você já coloca o Joshua Palmer um degrau para baixo e já dá uma ajudada, né? O Keenan Allen foi muito bem também. Teve uma recepção longa que foi importantíssima para a equipe, né? Foi no drive do touchdown, né? Um passe de 46 jardas pro Keenan Allen, né? E air yards, né? Não foi após a recepção. Aquela bola viajou mesmo. E a gente nem pensa no Keenan Allen como um cara que estica o campo assim, né? Mas ele é um grande wide receiver. Vamos ver como é que tá essa coxa dele, né? Porque a gente viu que nas últimas semanas o que foi o Chargers sem o Keenan Allen, né? A equipe precisa, pra chegar nesse nível aqui que a gente tá falando, precisa do Keenan Allen e do Mike Williams. Mas pelo menos um dos dois de volta já ajuda bastante. E é isso. Vitória importantíssima para o Kansas City Chiefs. E os Chargers agora vão ter que remar bastante ali por uma vaga no Wild Card. Vamos passar agora para a classificação depois desse domingo, né? Lembrando que ainda tem um jogo a ser realizado entre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers na Cidade do México, nesse Monday Night Football. Mas vamos para a classificação, começando pela AFC, depois eu vou passar pelo cenário atual dos playoffs. Mas na AFC Leste a gente tem Miami Dolphins em primeiro com 7-3, Buffalo Bills em segundo com 7-3, os Bills levam desvantagem no critério de desempate. New England Patriots 6-4, New York Jets 6-4, Patriots levam vantagem, claro. AFC Norte, Ravens 7-3, Bengals 6-4, Browns 3-7, Pittsburgh Steelers 3-7. Aqui é uma corrida clara entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. AFC Sul, Tennessee Titans reina supremo com 7-3, Indianapolis Colts 4-6-1. Poderia até fazer um barulho caso tivesse vencido o Philadelphia Eagles. Teve chances para tal nesse domingo, né? Mas Jacksonville Jaguars 3-7. Houston Texans 1-8-1. Uma boa notícia para o Houston Texans é que a equipe está encaminhando bem a primeira escolha geral e ainda vai ter outra escolha provavelmente alta do Cleveland Browns, né? Então, um bom ponto de partida para a reconstrução da franquia. AFC Oeste, o topo está definido, tá definida a divisão. Kansas City Chiefs 8-2, Los Angeles Chargers 5-5, Las Vegas Raiders 3-7, Denver Broncos 3-7. Essa divisão que era tão temida, né? E com razão, ninguém esperava que ia ser uma divisão tão dominada pelo Kansas City Chiefs, tão fraca, né? Uma divisão tem um time com campanha positiva e um com campanha neutra, que é o Chargers. 5 vitórias, 5 derrotas. E Broncos e Raiders bem negativos. Um ponto interessante, né? Estou vendo aqui a classificação, tem um saldo de pontos, né? Que não importa em nada, mas vale como observação, né? O Chargers tem o pior diferencial de pontos, né? O saldo de pontos da divisão. O Raiders tem menos 17, Broncos menos 24 e o Chargers menos 31. E ainda assim estão na segunda colocação. E você olha, por exemplo, para a AFC Leste. Todos os times têm positivo. O Bills tem mais 107 e ainda assim está na segunda colocação. NFC. Aliás, vou passar pelos playoffs da AFC primeiro, antes de passar para a NFC. A gente tem o Kansas City Chiefs nesse momento com o bye, né, com a folga na semana do Wild Card Weekend, na primeira rodada dos playoffs. A gente teria Cincinnati Bengals, seed 7, enfrentando Miami Dolphins em Miami. Tennessee Titans, seed 3, receberia o New England Patriots. E o Baltimore Ravens receberia o Buffalo Bills, isso mesmo. O todo poderoso Buffalo Bills nesse momento estaria no Wild Card, que seria um desastre para a equipe, porque a gente passou a off-season inteira falando de como era importante para os Bills terem um mando de campo, enfrentarem o Kansas City Chiefs em Buffalo, e nesse momento eles nem jogariam nenhuma partida em Buffalo, né? Que seria um desastre para a equipe. Logo atrás você tem o New York Jets, Los Angeles Chargers, e depois é o Indianapolis Colts, né? Então, acho que eu sei que matematicamente eles não estão tão atrás, né? São 2 vitórias atrás dos Bengals, mas na prática a gente sabe que eles não vão chegar lá, né? Então você basicamente tem basicamente é Patriots, Bengals, Jets e Chargers brigando por 2 vagas, né? E não sei, o Chargers é um time tão amaldiçoado, né? Vai depender da saúde do Keenan Allen e do Mike Williams. Eu acho que o Bengals pega uma dessas vagas e aí fica entre, por mais que o Patriots nesse momento esteja na frente, né, seed 6, acho que fica entre Patriots, Jets e Chargers a outra. Hoje eu apostaria no Chargers, mas apostar no Chargers sempre é complicado. Vamos passar para a NFC agora. Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles lidera com 9 vitórias e 1 derrota. Dallas Cowboys 7-3, Giants 7-3, Commanders 6-5. Ótima campanha dos Giants, né? Mas eu reafirmo o pessimismo que eu falei na parte 1 sobre a equipe, né? O diferencial de pontos deles, saldo de pontos, é literalmente 1, mais 1. Enquanto o Cowboys tem a mesma campanha e tem mais 84. E você pega outros times com 7 vitórias, deixa eu ver aqui os outros times com 7 vitórias. Chiefs tem 8, tem 67. Titans tem 7, tem 8, que também é baixo. Ravens tem 7, tem 49 de saldo. Bills e Dolphins tem 11, Bills tem 107. É um saldo de pontos bem baixo. Mostra que foram muitos jogos apertados, né? E meu medo, como torcedor dos Giants, é essa sorte virar na segunda metade da temporada. E não foi nem que virou, né, nesse domingo, né? O Lions atropelou os Giants. Atropelo é forte, mas venceu com autoridade. NFC Norte, Vikings 8-2, Lions 4-6, isso mesmo, Lions na frente do Green Bay Packers, que tem 4 vitórias e 7 derrotas, Chicago Bears 3-8, Tampa Bay Buccaneers lidera a NFC Sul com 5 vitórias, 5 derrotas, tiveram folga nesse domingo. Falcons 5-6, né? E o Falcons está vivo, né? Apesar de eu achar que vai ser muito difícil eles tirarem a divisão dos Bucks, porque eu não confio em nada nesse time dos Falcons, eles estão vivos. Saints 4-7, Panthers 3-8. Na NFC Oeste, a gente tem um jogo ainda na NFC Oeste para acontecer. Seahawks 6-4, 49ers 5-4, Cardinals 4-6, Los Angeles Rams 3-7. Essas são as classificações das divisões da NFC. Playoffs na NFC, Conferência Nacional. A gente teria o Philadelphia Eagles folgando no Wild Card, indo direto para o Divisional Round, na segunda semana dos playoffs. O Minnesota Vikings receberia o San Francisco 49ers. Claro que o 49ers ainda vai jogar amanhã no Monday Night Football. O Seattle Seahawks receberia o New York Giants. E o Tampa Bay Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. Ali, logo abaixo do 49ers, a gente tem Commanders, Falcons, Lions, Cardinals e Packers. E o Saints também. Tá um pouco mais aberto na NFC. Apesar de que hoje, dia 21 de novembro, eu acho que os 7 times que estão são os 7 times que vão. E por mais que eu tenha medo dos Giants, eu não confio no Commanders, nem no Falcons, nem no Lions, nem no Cardinals para assumir essa última vaga de Wild Card. 3 vitórias é bastante coisa para tirar, assim como o Packers teria que tirar 3 vitórias dos Giants, né? E a equipe tem mais 6 jogos, né? Não é impossível, mas também não é simples. Então acho que os 7 times que estão hoje são os 7 times que irão aos playoffs. Vamos passar agora para a semana 12 da NFL. Lembrando que a gente tem o dia de ação de graças, né? Então tem rodada tripla na quinta-feira. E eu vou passar aqui pelas odds. Se eu não falar de algum jogo, é porque não tem as odds ainda no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Eu falo sempre aqui. É muito importante que você crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que está na descrição, mesmo que você não vá apostar lá. Claro que o ideal é que você aposte lá, até porque é um ótimo site. Tem bônus no primeiro depósito para contas novas de até de 100% até R$120. Mas se você não aposta ou você aposta em outro lugar e não quer mudar, criar a conta já me ajuda bastante. Então, por favor, cria a conta lá e eu vou ficar bem feliz. Vamos começar pelo primeiro jogo da quinta-feira, 2:30 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que esse dia tem jogo do Brasil, 4 horas, Brasil e Sérvia. Dá para você ver o primeiro tempo de Lions e Bills. Parar de ver quando começar o jogo do Brasil. E aí quando acabar o jogo do Brasil, já vai, daqui a pouco vai começar Cowboys e Giants. Então não vai nem atrapalhar tanto assim. Detroit Lions contra Buffalo Bills. Buffalo Bills é favorito, obviamente. O jogo é em Detroit. Vitória dos Lions está pagando 4,50, dos Bills 1,20, total 52,5. Handicap Bills menos 9,5. Bills 9,5 é interessante, apesar de eu não ter gostado muito do que eu vi da equipe contra os Browns. Mas ainda acho interessante. Ficaria de olho para ver como é que vai andar essa linha até quinta-feira. E se você estiver se sentindo ousado, combinar aqui um Bills menos 9,5 com um over de pontos, 52,5, paga 3,64 lá no Bodog. Interessante. O Buffalo Bills é muito melhor que o Detroit Lions, né? O time muito esforçado do Lions, mas agora o inimigo agora é outro, né? Como diria o Tropa de Elite 2, a equipe derrotou os Giants, os Packers, os Bears, e agora é o Buffalo Bills, que por mais que vinha de um mês estranho, já dá pra dizer um mês estranho do Buffalo Bills, ainda é o Buffalo Bills. Segundo jogo, 6:30, Dallas Cowboys contra New York Giants. Um jogo que promete bastante, né? Dois times empatados na divisão, um jogo em Dallas. Sempre no dia de ação de graças, o primeiro jogo sempre é na casa dos Lions. E o segundo jogo sempre é na casa dos Cowboys, é tradição. Vitória dos Cowboys lá no Bodog tá pagando 1,27, dos Giants 3,80, total 43,5, Cowboys menos 8. Eu gosto desse total. Gosto de mais 43,5 pontos. E Cowboys menos 8 é isso que deveria ser mesmo, né? O Cowboys é um time bem melhor do que o dos Giants. Por mais que a campanha seja a mesma, é uma equipe bem melhor. Eu iria aqui fácil de Cowboys menos 8. Não vou porque é meu time, né? Então, vou estar contra o meu time. Mas você pode, você que está ouvindo, caso você não torça para os Giants também. Para encerrar quinta-feira, Minnesota Vikings contra New England Patriots, o jogo em Minnesota. Vitória dos Vikings está pagando 1,62, dos Patriots 2,35. Total 42, Vikings menos 3. E eu gosto de Vikings menos 3. Gosto de vitória direta. É um time melhor do que o dos Patriots, que fez um jogo horrível, horrível contra o New York Jets. A linha está andando em direção dos Patriots já, está pagando... Patriots mais 3 está pagando 1,87, então capaz de você estar ouvindo ser Vikings menos 2,5, que eu gosto ainda mais. Gosto do Vikings nesse jogo. Passar para os jogos de domingo. Eu vou pular alguns chatos, tá? A gente tem Carolina Panthers, Denver Broncos, Cleveland Browns e Tampa Bay Buccaneers. Vitória dos Browns está pagando 2,45, jogo em Cleveland, dos Bucks 1,58, total 44, Bucks menos 3, gosto do Bucks menos 3, tanto que outras pessoas gostam também, porque já está andando em direção do Bucks essa linha, então você pode estar escutando já ser menos 3,5, mas gosto desse Bucks menos 3 e gosto desse 1,58 aqui para combinar com outros resultados, porque a defesa dos Browns é trágica. É uma das piores, se não a pior defesa da NFL. Commanders e Falcons. Eu falei que ia pular alguns jogos. Commanders está pagando 1,51 lá no Bodog. Falcons 2,65, joguei em Washington. Total 43 pontos. Commanders menos 3,5. Gosto desse Falcons mais 3,5, hein? Gosto. Falcons jogou bem no ataque hoje contra o Chicago Bears. Commanders venceu os Eagles, ótimo, mas bateu em ninguém nesse domingo contra o Houston Texans, então pegaria esse Falcons, mais 3,5. Jacksonville Jaguars contra Baltimore Ravens, vitória do Jacksonville Jaguars, está pagando 2,75, jogo em Jacksonville, dos Ravens 1,47, total 45,5, Ravens menos 4. Eu falei no último podcast que eu não pegaria o Ravens, né? Eu achava que eles venceriam os Panthers, mas não queria pegar ele com a linha deles, que era grande. Deixa eu ver aqui, era Ravens, menos 12. Então, eu tive que cortar por causa de tempo as apostas da semana no último preview da rodada, mas era a minha aposta, claro que agora não tem como provar, né? Mas era a minha aposta Panthers mais 12, porque eu não confiava nos Ravens cobrindo uma linha tão grande. E a linha aqui não é grande, né? 4 pontos só. Mas eu continuo desconfiando do Ravens, que tá num momento horrível no ataque. E daquele tipo de momento ruim que eu não sei se é consertável, né? Porque falta material humano também, né? E como eu falei na primeira parte, eu acho que a gente tá vendo o fim da era Greg Roman lá em Baltimore. Tennessee Titans contra Cincinnati Bengals. Vitória dos Titans lá no Bulldog tá pagando 2,5. Dos Bengals 1,80. Total 42,5. Bengals menos 1. Então, um jogo bem equilibrado. Titans vem numa fase muito boa, principalmente na defesa. Jogou muito bem no ataque na última rodada também, contra os Packers. Pode ser um matchup bem duro para os Bengals, porque a equipe provavelmente ainda não terá o Ja'Marr Chase. Então, fique de olho aí no status do Ja'Marr Chase, porque de repente você pega o Bengals menos 1 agora e se o Ja'Marr Chase joga, essa linha deve andar um pouco. Mas o time dos Titans parece mais sólido que o dos Bengals no momento. Miami Dolphins contra Seattle... Não, contra Houston Texans, desculpa. Seattle Seahawks é o outro jogo. Vitória dos Dolphins pagando 1,16 no Bodog. Dos Texans 5,30, total 45,5. Dolphins menos 11,5. Eu pegaria esse Dolphins menos 11,5. É muito ponto? É muito ponto, mas Dolphins é muito melhor que o Houston Texans, que tá numa temporada sem objetivo. Eles vão alcançar mesmo sem se esforçar, que é até a primeira escolha geral. E o Dolphins é um time bem forte, que a gente colocava como automático Buffalo Bills e Kansas City Chiefs na final da AFC, e eu ainda arriscaria esse palpite, mas eu acho que o Dolphins pode sim bater o Buffalo Bills, pode chegar na final da AFC contra o Kansas City Chiefs. Seattle Seahawks contra Las Vegas Raiders, vitória do Seahawks, jogo em Seattle. Tá pagando 1,51 no Bulldog, dos Raiders 2,65, total 47,5, Seahawks menos 4, gosto desse Seahawks menos 4. Raiders não jogou bem contra os Broncos e é um time bem ruim, com uma defesa bem fraca, que eu acredito que o Seahawks tem condições de explorar. 49ers e Saints. O 49ers não jogou ainda, né, nessa semana, mas na próxima é favorito por 8,5. Vitória deles no Bulldog está pagando em 24, Saints 4,05. Total 42 pontos e eu gosto desse 49ers aqui. Como apetrecho numa combinada, né, esse 1,24. 8,5 é muito ponto. 8,5 é muito ponto. Esse total 42 pontos não é ruim, não. Ficaria de olho, mas eu não... 8,5 eu acho que é muito ponto. Temos mais dois jogos. Primeiro, Sunday Night Football, Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers. Vitória dos Eagles está pagando 1,34, dos Packers 3,40. Total 45, Eagles menos 7. É que a gente fala muito mal de jogos de prime time, né? Mas quando o pessoal lá da NFL estava fazendo calendário, eles olharam assim e falaram, pô, Packers e Eagles não tem como ser ruim, né? Esse aqui a gente está garantido. E aí o Packers está na pior fase deles desde que o Aaron Rodgers se tornou titular e o jogo promete, né? Mas o Philadelphia Eagles vem rateando aí nas últimas semanas. O Packers muito pior do que rateando. Eu ainda acho que o Philadelphia Eagles vence, mas eles estão num momento que eu não gostaria de apostar nos Eagles menos 7, não. Acho que eu quero ver eles voltarem a jogar bem antes de voltar a apostar neles. E para encerrar o Monday Night Football, Indianapolis Colts contra o Pittsburgh Steelers, aquele Monday Night Football bom para você ir dormir cedo e escutar na terça-feira o podcast sobre a partida, né? Um podcast exclusivo para apoiadores. Jogo em Indianapolis, vitória dos Colts apagando 1,69. Quando passa de 2 da manhã, minha pronúncia vai pro saco. Steelers 2,25, total 39,5, gosto desse under. Colts menos 3. Os Steelers jogaram bem, né, contra os Bengals, né, no ataque a defesa foi muito mal, mas o ataque dos Colts é completamente inepto. Então, gosto desses Steelers aqui mais 3 e gosto dessa vitória direta aqui deles, 2,25. Para encerrar, eu não vou falar sobre Copa do Mundo aqui no podcast, porque eu já fui comentarista de futebol num longínquo passado, mas esses dias ficaram para trás. Há de se discutir se foi uma boa decisão para minha carreira, mas eu me apaixonei pelo futebol americano, pelo basquete, então não foi algo que eu racionalizei, mas enfim, odds para os jogos de amanhã, dessa segunda-feira na Copa do Mundo, lá no Bodog, vitória da Inglaterra contra o Irã, está pagando 1,31, do Irã 10,0, empate 5,0, tem que apostar na Inglaterra pelo meu ídolo Harry Kane. Ídolo é forte, né? É difícil. Eu não sei como é que vocês se sentem, né? Vocês que são... Eu tenho 31 anos, né? O Harry Kane tem 29 anos. Então, eu me sinto estranho. Até o Gabigol, que eu idolatro, é difícil pra mim falar, o Gabigol é meu ídolo. O Gabigol tem o quê? 25 anos? Como é que eu vou ter um ídolo 26 anos? Como é que eu vou ter um ídolo que é 5 anos mais novo que eu? Mas eu amo o Harry Kane, então tenho que apostar na Inglaterra. Provavelmente vou lançar uma combinada, ele marcando a qualquer momento. Vitória da Inglaterra. Segundo jogo, 1 da tarde, Inglaterra e Irã, 10 da manhã. Senegal e Holanda, vitória de Senegal 6,0, empate 3,80, Holanda 1,60. Aqui eu não faço a menor ideia. E às 4 da tarde, Estados Unidos contra o País de Gales. Vitória dos Estados Unidos 2,35, empate 3,05. País de Gales 3,30, que eu sinto que eu tenho que apostar no País de Gales por conta do Gareth Bale, né, que é um dos grandes jogadores da história do Tottenham, mas não sei. Isso foi só para ilustrar que você pode apostar na Copa do Mundo também, lá no Bodog, tem tudo quanto é tipo de esporte. Tem eSports também, tem rugby, Rugby League e Rugby Union. Então tem os dois tipos de rugby que eu sei a diferença. Rugby Union é o tradicional, é o que a gente vê, a Copa do Mundo e tal. Rugby League tem algumas diferenças que ele fica mais dinâmico e tal. E ainda tem o rugby, que é o das Olimpíadas, né? Que são menos jogadores. Acho que é rugby... Acho que é rugby sevens, né? Que fala, né? Eu estudei isso quando eu tava lá na Globo. Nem na última vez, na penúltima vez, porque eu fiz uns especiais lá de rugby. Pode apostar em sinuca, UFC, vôlei, cricket, curling, dardos, entretenimento, que é programas, né? Já tem apostas do Oscar, inclusive. Vamos ver quantas apostas do Oscar. Melhor ator, Brendan Fraser. Ele tem bastante momentum, né? Mas... nem vi o filme, não tem como dizer. Tá aqui Adam Driver, mas nem... também não lançou o filme ainda. Mas é... o Brendan Fraser tá com... o problema é que eu acho que ele não vai fazer campanha, né? Isso aí... eu acho que não deveria. Conta contra. Ele fez aquele filme The Whale, né? Que é... a crítica é muito boa e o pessoal gosta muito dele na internet. Mas isso não necessariamente tem impacto na disputa pelo Oscar. Melhor atriz. Acho que Michelle Yeoh. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. 5 para 1. Ela fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é um baita filme. É interessante. A Kate Blanchett é a favorita, mas eu nem sei qual filme que é a Kate Blanchett. Melhor diretor, Steven Spielberg, né? Que ele fez um filme sobre a vida dele, né? Fableman. Que tá pra sair ainda. Damien Chazelle, 10 para 1. Ele já ganhou, né? E... ganhou pro La La Land. Ganhou pro La La Land, né? E o filme dele eu tô bem ansioso pra assistir. Melhor filme, Fablemans. É o do Steven Spielberg que eu falei. Babylon é o do Damien Chazelle. Everything, Everywhere, All at Once, né? É o... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Women Talk, não sei qual é, She Said, não sei qual é, Banshee of Inisherin, sei qual é, não assisti, mas pretendo assistir em algum momento. The Whale é o do Brendan Fraser, então não tem o que falar, porque esses filmes a maioria não saiu, e alguns só vão sair no Brasil depois do Oscar. Top Gun Maverick, 17 para 1, acho difícil, ficaria feliz, mas acho difícil. Bem, é isso, pessoal, podcast Caras do Esporte pós-rodada chegou ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram, até a próxima, tchau!